quer do Chega, quer da Iniciativa Liberal, dá milhões de euros em vantagens fiscais a estes mesmos residentes e, como se isso não bastasse, aí está, aprofundando opções erradas do governo anterior, o diploma da especulação, ainda agora referido, permite transformar o solo rústico em urbano. Olha, aqui está um belo exemplo da aplicação do conceito que o Sr. Ministro aqui nos trouxe com a palavra executar. Está aqui um bom exemplo desse conceito de executar. O PCP trará à Assembleia a revogação deste diploma. Veremos quem nos acompanha. Mas a pergunta que eu queria fazer, Sr. Primeiro-Ministro, é qual é o limite, se é que há limite, para transformar, dessa sua opção, de transformar cada problema concreto da vida das populações, cada problema concreto da vida do povo, em novos favorecimentos e novos negócios para os grupos económicos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Raimundo, o Sr. Deputado tem uma leitura diferente da nossa sobre o objetivo e o conteúdo das nossas decisões. Nós não visamos estar a favorecer nenhuma atividade económica quando pedimos à iniciativa privada e ao setor social que nos auxiliem na resposta que é necessária dar aos cidadãos em áreas fundamentais, como a saúde, como a educação, como a própria habitação, como a mobilidade. Enfim, Sr. Deputado, é uma visão diferente. Nós não visamos, não olhamos ao interesse dos operadores privados, nós olhamos ao interesse dos cidadãos. O Sr. Deputado não é capaz de compreender isso, tem, enfim, o seu pensamento político muito afunilado e fechado, não sai disso e eu só posso dizer-lhe que respeito. Agora, relativamente ao programa de emergência e transformação na saúde, eu aproveito a questão que colocou, as considerações que fez no início da sua intervenção, para transmitir à Assembleia da República o seguinte, com dados que estão reportados ao início desta semana. Nós temos neste momento 55% das medidas já executadas, das 54 medidas do Programa de Emergência e Transformação na Saúde. Muitas concluídas, outras em execução. Nós temos a diminuição, que já há pouco aludi, dos portugueses que não têm médico de família. Nós temos um problema grave nos picos de afluência às urgências que não está resolvido, e nós sabemos disso. Há, de facto, esperas que nos preocupam, que são intoleráveis do ponto de vista do serviço que o Estado deve salvaguardar. Mas também sabemos que isso não se consegue mudar de um dia para o outro. O que eu posso dizer à Câmara e ao Sr. Deputado Paulo Raimundo é que, em média, nós reduzimos este ano, na transição, neste período de pico de afluência à volta do Natal e da passagem do ano, nós, face àquilo que foi a realidade de há um ano atrás, nós diminuímos 20% os tempos média de espera. Dir-me-á que é pouco, dir-me-á que em alguns casos há esperas superiores a uma dezena de horas e nós temos de nos focar para poder eliminar essa realidade. Mas para lá chegarmos tem que se iniciar o caminho e aquilo que eu lhe posso dizer é que também aqui o caminho foi iniciado. Falou da linha SNS 24. Em 2024 foram atendidas 3 milhões e 500 mil chamadas na linha SNS 24. Isto representa mais 87% do que no ano anterior. Depois, Sr. Deputado, como sabe, nós criámos um outro mecanismo, o Ligue Antes Salve Vidas, alargámos a 25 das 39 ULS este regime e com isso já foram canalizadas para consulta 281 mil ocorrências. Também lhe quero dizer, relativamente à nova linha SNS Grávida, que entre o dia 1 de junho de 2024 e o dia 12 de janeiro de 2025 foram registadas 80.852 chamadas que evitaram 15 mil ocorrências de urgência na medida em que encaminharam as chamadas das grávidas que tinham algum problema para resolver para outras unidades de saúde, retirando aquilo que seria uma perturbação das urgências sem necessidade. E relativamente às cirurgias oncológicas, nós tivemos isso como prioritário. Hoje estou em condições de dizer que, tirando os casos onde clinicamente não é possível, e eu retomarei a resposta daqui a pouco, não é possível proceder à cirurgia, não há lista de espera na cirurgia oncológica. Ou seja, não há o tempo máximo de resposta garantido ultrapassado. Isso acontece em 148 casos que, por razões clínicas, não podem ser alvo de uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado Paulo Raimundo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu registro que o Sr. Primeiro-Ministro utilizou o tempo para responder a tudo, mas àquilo que eu lhe perguntei. Talvez que o PSD lhe dê mais tempo para responder agora às próximas perguntas que eu vou-lhe fazer, se não se importa. Nós temos visões diferentes, de facto, pelo Serviço Nacional de Saúde. Nós não saímos da defesa do SNS e o Sr. Primeiro-Ministro não sai do objetivo de desmantelamento do SNS. Mas eu queria fazer duas perguntas concretas. Não acha que 40 anos de trabalho, 40 anos de descontos, são suficientes para aceder a uma reforma sem nenhuma penalização? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Acha mesmo que o país anda para a frente, como fez aquela intervenção inicial, com salários, horários, direitos dos trabalhadores, desde logo daqueles que trabalham por turno, no horários noturnos, com esses direitos a andarem para trás? Ficam estas duas perguntas, o Sr. Primeiro-Ministro ainda tem tempo para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, 4 segundos para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nos termos, aliás, do sugerido pelo Sr. Deputado Paulo Raimundo, eu aproveitarei uma outra resposta para dar cumprimento às perguntas que aqui foram feitas, porque não tenho tempo disponível.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro, mas o Grupo Parlamentar do PCP ainda tem 1 minuto e 28 segundos. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Raimundo.
Obrigado, Sr. Presidente. Ou fica mais uma da encomenda, Sr. Primeiro-Ministro, e depois logo vê se o PSD tem tempo suficiente para isso. Sr. Primeiro-Ministro, as segundas palavras da Sra. Ministra do Trabalho, parece que o Governo está mesmo empenhado em que as pessoas trabalhem mais tempo, que os grupos económicos ponham as mãos nos fundos da Segurança Social e que o Governo está empenhado em alterações às leis laborais com vista ao aumento da precariedade e da exploração. Este retrocesso, associado à sua saga privatizadora, e a Sr. Primeiro-Ministro, se não se importa, já que não pode responder, ao menos que ouça as palavras que eu estou a fazer. Ânsia e simplificação fiscal para o mesmo sempre, responde de facto aos interesses, sim, à saga privatizadora e ânsia de simplificação fiscal para o mesmo sempre, de facto pode corresponder aos interesses, pode corresponder aos interesses daqueles que o capital, em particular do capital estrangeiro, mas é um desastre para o país e compromete a produção e a soberania nacional. O Sr. Primeiro-Ministro fez aqui esta referência. A segurança e a tranquilidade garantem-se com força e serviços de segurança, com direitos, meios, motivados, respeitados, próximos e ao serviço das populações e apenas ao serviço das populações. Mas também exige uma política que dê combate à insegurança da vida, à insegurança dos salários que não chegam ao final do mês, à insegurança das pensões que não chegam ao final do mês, à insegurança das 380 mil crianças na pobreza, à insegurança daqueles que não conseguem pagar uma renda, não encontram um local para o seu filho, como a creche, aqueles que esperam por vários serviços públicos, aqueles pequenos e médios empresários e produtores. A sua política é de injustiça e é a grande causa de insegurança e é aí que é preciso atacar para um país seguro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar ao tempo do Grupo Parlamentar do Livre e, para questionar o Governo, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo, caras e caros colegas, caros concidadãos nas galerias, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro está nesse lugar de onde nos fala hoje, graças a três palavras, duas das quais eram repetidas. Não é não. Todos o sabemos, a importância que essas palavras tiveram na última campanha eleitoral e no resultado das eleições. Pois bem, na primeira ocasião, superado o obstáculo do Orçamento de Estado para 2025, o que nós percebemos é que essa promessa do não é não, que não era só na forma, mas era sobretudo no conteúdo, foi completamente posta na gaveta. E por isso vemos aqui hoje, e vimos num dia de que já falámos hoje muito aqui, por causa da Rua do Bem Formoso, mas tão ou mais grave foi o que se passou aqui dentro, o PSD a votar propostas do Chega, que deixam de fora pessoas que contribuem para a segurança social e para os impostos e que podem não ter documentos por culpa do Estado e não das próprias, e deixam de fora pessoas apátridas para as quais estamos a legislar neste preciso momento porque sabemos que não têm documentos porque não têm nacionalidade. É este o cenário que temos agora. Partidos personalistas, partidos liberais, partidos democratas cristãos, num tropel atrás da extrema-direita, já querem que os dados dos crimes venham por nacionalidade, qualquer dia poderá ser por profissão ou clube de futebol, e depois chamam extremistas àqueles das vossas famílias políticas a quem o Estado de Direito, os direitos fundamentais e a democracia ainda dizem o suficiente para saírem à rua. Eu quero que me diga aqui se chama extremistas às pessoas do PSD que eu encontro na rua em defesa destes valores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Rui Tavares, o Sr. Deputado, porventura, terá de identificar essas pessoas e tem de dizer exatamente o contexto e o conteúdo daquilo que lhe dizem. Eu não faço ideia, porque não estando presente, não posso responder por isso. Mas posso dizer-lhe, Sr. Deputado, que a sua pergunta tem subjacente uma retórica, uma narrativa, como agora se utiliza de forma muito repetida, que os partidos, sobretudo da esquerda, e todos aqueles que também em sua representação direta ou indireta intervêm na praça pública, quer cimentar segundo a qual o governo está a ir atrás da agenda de um determinado partido da extrema-direita. Eu quero dizer-lhe, Sr. Deputado, com toda a serenidade e responsabilidade, que o governo não está a ir atrás de agenda nenhuma. O governo está a executar a sua agenda. O governo está a executar o seu programa. O governo está a ser coerente e consequente com o programa eleitoral na base do qual obteve o resultado eleitoral de vitória e também com o programa eleitoral vertido em programa do governo que o Parlamento não rejeitou. É isso que nós estamos a fazer, Sr. Deputado. Nós não estamos a ir atrás de ninguém. Não é nossa intenção ir atrás de ninguém, Sr. Deputado. O que nós queremos é que o país venha connosco. E é bom que nesta questão da segurança haja equilíbrio, Sr. Deputado, quer na segurança, quer na imigração. Isto não é uma questão de 8 ou 80, Sr. Deputado. Isto não é uma questão de portas abertas, escancaradas, sem regulação na imigração. É uma questão de regulamentação, de respeito pelos direitos e pela dignidade das pessoas e, portanto, é preciso ter regras. Isto é consensual hoje em toda a Europa, Sr. Deputado, até nas vossas famílias políticas, as pessoas hoje assumem isso, Sr. Deputado. É preciso regulação, é preciso respeito para que as pessoas possam ser bem integradas. No campo da segurança, Sr. Deputado, é preciso também equilíbrio. É preciso que as polícias atuem. É preciso que as polícias tenham operações de dissuasão. É preciso que as polícias exerçam a sua tarefa numa relação de proximidade com as populações, numa relação de visibilidade, sobretudo nos sítios onde está comprovado que há perturbações de segurança, que há ocorrência de crimes, Sr. Deputado. É isso que se impõe a um Estado de Direito que quer garantir as liberdades individuais dos seus cidadãos e que quer garantir também, como é o nosso caso, um valor que é um ativo económico, que promove uma estratégia económica de atração de investimento, Sr. Deputado. E, portanto, eu não concordo com aqueles que acham que são todos criminosos, são todos bandidos, basta andarem na rua que têm que ser todos responsabilizados. Eu não concordo com eles, mas também não concordo com os outros que erguem a sua voz como se não tivéssemos de ter uma política de segurança efetiva que combatesse os crimes que estão registados, que pudesse dissuadir a ocorrência dos crimes que estão pensados e que pudesse também induzir, garantir um sentimento de tranquilidade e de ordem na comunidade. Sr. Deputado, é relativamente simples de compreender, mas o pensamento político dos extremos desvirtua qualquer política equilibrada.
Ainda com 2 minutos e 46, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se o Sr. Primeiro-Ministro percebe, é muito simples, é muito chato,
É muito desagradável a política das percepções